ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Gilson Dipp, boa noite.
Boa noite, Marcelo, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Doutor, qual é a interpretação, a análise que o senhor faz desse material, desse vídeo divulgado, começando pela aquela parte que era para ser a mais forte, a mais contundente? Foi forte, foi contundente a denúncia do então ministro Sérgio Moro de uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal?
Marcelo, vamos dividir em duas partes, como tu mesmo referiste. Quantas denúncias de interferência na Polícia Federal, para mim, a materialidade está explícita. Até porque aquelas ameaças, aquelas críticas foram confirmadas 2 dias depois. Mas mesmo que no aspecto jurídico penal, cujas provas têm que ser mais fortes, todos e toda a doutrina diz que o conjunto de indícios e provas indiretas podem formar a convicção para uma denúncia e para até uma sentença condenatória. Isto não é novidade. A prova, muitas vezes, não precisa ter um cadáver, ter uma prova direta que se toque. Mas o conjunto de indícios e provas indiretas configuram plenamente, no meu modo de ver, nesse caso, se não a materialidade que eu já reconheço, essas provas indiretas e indícios configuram, sim, crime. Quanto aos demais aspectos, Marcelo, demonstra o que, que o Brasil está sofrendo. Qual é o governo que tenta nos governar? Um presidente translocado, na frente de seus ministros, todos eles coniventes. Quem permanece numa sessão onde é dita tantas barbaridades, tantas ofensas, é cúmplice. Inclusive, naquela ocasião, o ministro Sérgio Moro,
sim,
que permaneceu ali impassível. Sua demissão veio depois. Então, Marcelo, o governo brasileiro mostra qual é o nível do governo federal. E, além de tudo, as manifestações de vários ministros, práticas de crimes explícitos. O ministro da Educação chama de vagabundos alguns segmentos, vão todos para a cadeia, inclusive o STF. A ministra Damares propõe prisão de prefeitos e governadores. O ministro do Meio Ambiente quer passar pela pandemia que está sendo atraída pela imprensa para passar medidas explícitas no sentido de vulnerabilizar o meio ambiente. O presidente, por si só, fala em armar o povo, armamentos ao povo para resguardar de uma ditadura. Ditadura de quem? Do próprio povo, se os militares estavam ao lado? Enfim, são coisas desconectadas. E se o presidente já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, pelo menos no aspecto da tipologia do crime, de responsabilidade de crimes comuns, só nessa reunião ministerial, e não vale a pena adentrar na capitulação jurídica de cada um, ele deve ter cometido, pelo menos, uns 10 crimes. Principalmente vulnerando o artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios fundamentais da administração pública, moralidade, impessoalidade, respeito ao cidadão, etc, etc. Degradante, Marcelo. Eu já sabia de trechos da reunião, mas vendo ao vivo, isso choca a cidadania. Não se trata aqui de apoio político, de divergência ideológica, de divergência conceitual. Isso fere a cidadania, fere o cidadão, fere os bons princípios, fere a educação.
Bom, retomando, né, doutor Tipe, o senhor então vê indícios suficientes para crimes de responsabilidade a partir do conteúdo apresentado hoje no que diz respeito ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro. Que consequências o senhor acredita que podem ter os ministros? Porque, particularmente, a mim me chamou muito a atenção a fala, e o senhor citou há pouco, do ministro da Educação, num movimento muito antidemocrático ao citar, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Olha, o próprio ministro Celso de Mello, na sua decisão que agora, de hoje, que libera o vídeo, ele fala expressamente que ali estava configurado o crime de injúria. Injúria contra o Supremo Tribunal Federal, não é injúria contra um ministro. É contra um poder. É incrível. E veja bem, Marcelo, logo após o ministro da Educação ter feito esta fala, imediatamente o presidente, não explicitamente em relação ao Supremo, mas fez uma espécie de desabafo sobre aquilo que o ministro da Educação tinha falado. O ministro da Educação disse que nunca viu Brasília, que Brasília era uma verdadeira catástrofe. O presidente Bolsonaro está 28 anos em Brasília. 28 na Câmara dos Deputados, como deputado federal. E o que fazem aqueles ministros ao lado, Marcelo? Estava lá o ministro da Defesa. Estava um general Braga Neto e o vice-presidente Mourão. Muitos mostrando um desconforto até expressado nas suas fisionomias em relação às diatribes ditas pelo presidente da República. Não tenho dúvida que o Weintraub vai ser processado. Não tenho dúvida que, evidentemente, os governadores do Rio, São Paulo, o prefeito de Manaus, vão processar. É crime contra a honra, é um crime que não depende nem da Procuradoria-Geral da República para se promover. Então, as consequências são muito grandes. E no âmbito político, eu acho que está configurado todos os elementos para um pedido de impeachment. Sei que isso é muito difícil. Até agora, o que mais choca também é que tudo isso foi feito numa reunião ministerial no auge da pandemia, Marcelo. No auge da crise do Covid. E uma reunião ministerial, administração pública federal. Nada foi tratado sobre isso. Isso é um desrespeito, uma desumanidade. E por isso que se fala. São atos até, além de irresponsáveis, insensíveis, tem conotação assim de atos genocidas.
Doutor Dipe, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Marcelo.